FM Coração, Itaporã, Mato Grosso do Sul, Brasil, a serviço da Diocese de Dourados.
Estamos apresentando o programa Ponto de Vista. Doutor Ramão, ontem, conversando com o pessoal ouvindo a rádio, ouviu também um pouquinho falar sobre o tema de hoje, né? Especificamente sobre o caso de Itaporã, a pessoa me perguntava, foi o Bruno de Laguna Carapã que me perguntou, será que este rapaz estava envolvido com outras pessoas no momento que estava bebendo? Se falou disso, a polícia descobriu alguma coisa? Houve alguma investigação para ver, ou simplesmente foi fruto realmente de uma pessoa com desequilíbrios?
A investigação, ela foi complexa e bastante ampla, né? Nós abordamos todas as possibilidades, todos os aspectos possíveis, todas as linhas de investigação foram exaustivamente exploradas, e o que nós concluímos é que estava sozinho, não haviam outras pessoas envolvidas. E sem dúvida, o que aconteceu, né, na minha opinião, até nós concluímos no inquérito, se ele era uma pessoa bem introvertida, mas ele tinha históricos, conforme algumas testemunhas falaram, de alguns momentos de fúria, que ele externava uma violência escondida dentro dele, podemos assim dizer. E a bebida, depois que ele bebeu bastante, foi um gatilho que o liberou essas emoções, e ele, de alguma forma surtou, né? Se é que um surto psicótico ou alguma psicopatia, enfim, algo que pode ser estudado mais profundamente por especialistas e que desencadeou toda essa violência, como uma violência que em 12 anos que nós estamos na profissão realmente eu não tinha presenciado algo tão brutal, tão bárbaro. Os policiais que ali estavam também ficaram bastante emocionados, né, com o que viram, até porque todos somos pais, né, temos famílias e nós olhamos e lutamos como leões ferozes para defender os nossos filhos, e você vê crianças tão inocentes ali, indefesas, e até a própria jovem lá também, de uma forma tão brutal, ela foi morta, elas foram mortas. Então, não há outras pessoas envolvidas, simplesmente foi um caso isolado ali, em que ele, essa violência que já estava dentro dele, né, porque há manifestações anteriores disso, testemunhas falam que terem presenciado, e aí realmente explodiu e virou essa carnificina que foi, né?
Ok. Robson, na área da infância e da adolescência, você certamente lidar com muitos casos, né? Nós estamos falando de educação familiar, né? Esses valores da educação familiar. Quais são os casos mais peculiares, assim, que você percebe da influência da família para a questão da criminalidade em relação aos adolescentes que você acompanha especificamente no seu trabalho?
Bom, são vários casos, né? Hoje nós temos ali não só os procedimentos em que se apuram os atos infracionais, mas também as medidas de proteção. E é comum verificarmos que os pais perdem o controle na educação e criação de seus filhos, né? Muitos deles chegam ao extremo, né, diante do Dr. Zaluar ali, dizer: olha, juiz, estou entregando meu filho porque eu não tenho mais condições de criá-lo e educá-lo, né? Os filhos, por sua vez, quando indagados os motivos que decorreram para a prática do ato infracional, dizem que na verdade o que eles não têm em casa eles querem ter, né? Então hoje verificado em Dourados o número de drogadição, né? Drogaditos, crianças e adolescentes já no mundo das drogas, muitos deles hoje numa gíria aí já são gerentes, né? Já tocam seu negócio, né?
Isso das drogas.
Das drogas.
Ah, sim.
Né? Eles não são os meros mulas que estão transportando, né, a droga, eles já estão gerenciando, e a família se vê perdida dentro desse contexto, né? Então, assim, as medidas de proteção que chamam mais atenção é porque a equipe vai e descreve a situação familiar, né, verifica. Muitos pais lutam, não desistem dos seus filhos, né, mas acabam, pelo meio em que ele está, né? Sendo coagidos a não poder exercer o seu poder familiar. É bom a gente colocar aqui que tem muitos pais que não desistem dos seus filhos, mas infelizmente, um número grande de pais que acabam delegando, esperando que o poder público faça às vezes de pais.
Quando você fala assim, que eles dizem, não queremos ter aquilo que nós temos, não temos em casa, isso significa bens materiais ou valores, né? Amor, né? Diálogo, ou são coisas materiais?
São coisas materiais, né? O juiz indaga, tá faltando o que comer, o que vestir, né? Eles falam, não, comer não falta, meu pai trabalha para isso. Mas eu quero ter o tênis, a camiseta, o celular, né?
Que então, passa na propaganda e tudo isso. Mais, que é caro, que é de marca.
Então ele quer ter isso, né? Quando na verdade deixam de valorizar o esforço que o pai e a mãe têm, né? No trabalho, na educação, que eles buscam imprimir em casa.
Ok. Isabel, agora esse tema aqui é importante porque a gente entra na questão dos valores, né? Veja, o valor para um adolescente não é a honestidade do pai que dá a comida e que dá o suficiente. Às vezes o valor é exatamente aquilo que ele ouve em uma sociedade profundamente consumista, né? Que impõe praticamente certas coisas para que ele se sinta gente no meio da própria sociedade, né? Então o tênis tem que ser de marca, né? O celular tem que ser o último que está na moda. E assim as outras coisas também, né? Como é que vocês avaliam isso lá no trabalho de vocês? Como vocês realmente chegam à família e também a... Não sei se você trabalha com os adolescentes, mas como trabalhar com os adolescentes para que eles possam recobrar essas questões de valores, né? Perceber que existem outras coisas, não somente o consumir, né? O consumir coisas, mas existem as relações e tudo mais.
Sim, agora, neste momento, eu não trabalho com adolescentes em específico, mas já trabalhei em uma outra época, onde fazia estágio, e a gente colocava realmente essa questão, onde um tênis, né, ele vem trazer a adolescente ali, ou um celular, ele vem trazer aquela coisa momentânea, né? Ah, eu tenho isso, eu consegui isso, mas que aquilo não traz para ele o que ele está buscando, porque na verdade ele está buscando algo dentro, ele está buscando algo no interior dele, aonde ele não tem, né, onde ele não teve desde ali a gestação, a geração. Então, essa questão do consumismo hoje, né, ela é colocada através da mídia de forma muito rápida, né, onde vemos países, por exemplo, na China, no Japão, onde eles trocam os aparelhos de forma muito rápida, vai trocando. E aqui no Brasil, a gente, as pessoas têm essa dificuldade, né? Não é assim, vai trocando as coisas, vão trocando tênis. Então, assim, o que acontece? Os pais, muitas vezes, eles fazem de tudo mesmo, eles dividem lá em parcelas e compra, mas aquilo nunca chega ao fim. Uhum. Aquilo nunca chega ao fim. Se hoje é um tênis, amanhã é um celular, depois é uma bicicleta, depois é um computador, alguma coisa assim.
Chega a ser um vício, né?
Chega a ser um vício, né? Então vemos assim o quanto os pais às vezes se endividam para dar aos seus filhos algo, e isso em diferentes classes sociais, não apenas, né, em classes diferenciadas, mas em diferentes, todas as classes. E aí vai suprindo a criança e o adolescente com isso, onde na verdade isso vai chegar um momento em que a criança pode pedir algo que o pai não possa vir a dar, né? E esse algo que ele tanto busca, na verdade, não é isso, né? Às vezes é a atenção que ele quer ali, é uma conversa, né? A gente vê muito hoje eu presto muita atenção nos adolescentes, dia de quarta-feira, por exemplo, né? Dia de quarta-feira, o shopping é assim, aquela coisa, né? Os adolescentes vão e se divertem, e aí eles vão ao cinema, eles comem. Então, assim, ali você nunca vê o pai e a mãe. Tudo bem, é um dia para eles, né? Mas, assim, E aí, como que tá aquela rede de adolescentes ali, né? Como que tá aquele grupo? Né? Então, assim, eles estão ali sozinhos, geralmente é de 10 a 15 anos que a gente percebe. E os pais, eles têm colocado muito isso, né? A criança começa chamar a atenção. O que você está precisando? Né? Então, assim, o que você está precisando? Né? A verdade, às vezes, é uma conversa, um diálogo, e aonde é suprido com essas questões. Então, os valores estão, assim, invertidos, e isso não somente agora. Lembrando que vivemos em momentos históricos.
Exato.
Né? Então, o momento histórico que a gente está vivendo agora é esse, da internet, onde o imediatismo vem trazer a criança e o adolescente isso. É agora e pronto.
Ok. Josi, alguém pela internet nos mandou uma pergunta falando sobre a questão dos limites, né? Uhum. E perguntando sobre a questão da lei das palmadas. Não se identificou? Diz assim, como trabalhar isso agora, a questão dos limites? Porque eu mesmo já presenciei, né, em um lugarzinho pequeno aqui, uma criança de 5 anos dizer para a mãe assim: se você tocar a mão em mim, eu vou denunciar você para a polícia. Olha só, isso eu já ouvi, viu? Logo depois que começou essa discussão. Então a pessoa quer saber como a gente trabalhar isso aqui. Bater nunca foi o remédio, né? Mas se diante dessa questão dos limites, primeiro falar sobre os limites e como esta nova lei pode ajudar ou atrapalhar, inclusive, para o pai se sentir, e a mãe se sentir como pessoa responsável que vai dialogar com o filho e já acha alguém que sujeito de direitos, que é realmente, né? Mas com direitos que além daquilo que às vezes não tem.
É polêmico, né?
É.
Padre, mas antes de responder essa pergunta,
claro,
eu só queria puxar um gancho da fala anterior, onde a Isabel e o Robson falaram a questão do o que o adolescente busca, né? Que é importante também nós frisarmos que é o seguinte, aquilo que a Isabel falou, existe esse vazio interno que ele procura satisfazer nas questões do consumismo e material. Mas o que ele vai buscar? Nós, a nossa experiência lá dentro do fórum com os adolescentes, ele vai buscar fora o que não tem em casa, principalmente porque as gangues, elas têm hierarquia. Elas têm autoridade, têm limite, o que lá dentro da família não está tendo. E ele quer se sentir aceito naquele grupo, o que ele não é aceito na sua casa. Então tem hierarquia, tem limites, né? Até o delegado, né, pode até afirmar isso, tem autoridade, tem limites, tem aprovação, você é o cara, elogios. Se ele faz algum tipo de trabalho, se ele mula, se ele faz algum tipo de crime, algum delito, ele é o cara. Então, ele está buscando isso, limite, ele está buscando ser aprovado, ele está buscando ser aceito. Então, acho que é importante a gente estar frisando isso.
Não,
também.
Isso é muito interessante, porque dá a impressão que eles estão procurando liberdade, né? E de fato pode até ser, mas vão encontrar uma outra sociedade, micro-sociedade, onde também se impõe, né? Se impõe a uma hierarquia.
Se impõe a uma hierarquia. Uhum. Você é isso, você vai fazer isso. É o que os pais precisam fazer, exigir.
José, eu só queria abrir um parênteses aqui. Como eu trabalhei muito com adolescentes, né? E assim, depois dos retiros, eles estão muito sociáveis e amáveis, né? Depois de 3 dias, assim, amaciados, então eles querem falar com o padre ou com uma pessoa mais velha. E, olha, pode ter certeza, com mais de 80% eu ouvi dizer, eu gostaria que meu pai e minha mãe me colocassem limite.
Isso.
Mas como eu ouvi isso, viu?
Isso.
Até me impressionou, assim, porque eu não sabia que era tanto.
As crianças e o adolescente pedem limite. Eles fazem para você falar, ó, você não pode fazer isso. Isso vai ter esta e esta e esta consequência. Então, nós precisamos, pais, exigir dos nossos filhos e mostrar para ele o que nós queremos que ele faça. As consequências dos atos. Porque muitas vezes os pais vão deixando, o filho vão fazendo. Eles vão fazendo, vão falando que o filho não é para fazer. Mas o que você espera do seu filho? O que você espera que ele faça? Então, a educação familiar é um processo de formação. Nós não estamos criando cidadãos. Nós precisamos criar cidadãos éticos. Né? Éticos. E isso passa pela educação familiar.
E aí, agora, quais são os limites do limite?
Os limites dos limites.
Como limitar, né, isso aqui?
Bom, eu até estava comentando ontem com o Robson, né, um assessor lá do Juiz da Infância, sobre essa questão da Lei da Palmada. Não sei se vocês conheceram aqui, né, os ouvintes, aquele livro da Denise Dias, que é uma terapeuta, Tapa na Bunda. Já ouviram falar? Que
já ouvi
é
falar,
muito
mas
polêmica
não
li. Esse livro. Então, ela coloca bem a questão, foi muito polêmico por causa da Lei da Palmada. Mas o que ela coloca, que eu também sou de acordo como profissional, né, como mãe, é o seguinte, lógico, a agressão com a criança não vai resolver o problema dela. Primeiro, você tem que usar todos os recursos possíveis. E um dos recursos é o diálogo. É a exigência da criança, o que ela pode, o que ela não pode fazer. Agora, a criança, hoje em dia, a criança está sendo o centro da atenção ali da família, ela chega de dedo e fala isso, ou fala, cala a boca. Quantas crianças de 5, 6 anos falam para o pai calar a boca? Então, não é para exigir essa criança que ela possa ter respeito por esses pais? Acabou-se o respeito. Porque o respeito também começa no casal. Se o casal não se respeita, como a criança vai respeitar o pai e a mãe? Então não adianta você bater no seu filho, mas você e o seu esposo vivem se agredindo, vivem falando palavrão. Nós somos reflexos, nós somos espelho. Então assim, impor limites. O que impor limites? É você exigir o que ele faça. Ele faça o que é para ser feito na sua casa, o que não pode ser feito fora. É desrespeitar os seus pais, é agir de forma que você quer que seu filho seja um cidadão. Que muitas vezes nós criamos nossos filhos, vou criar os meus filhos, mas os meus filhos são cidadãos do futuro de amanhã. O que, que você espera dele? Então, o primeiro recurso é o diálogo. Né? O primeiro recurso é. Mas às vezes extrapola. Né? Nós tivemos situações, até que nós acompanhamos ali, pais que extrapolou. De 8, 9 anos, que já começaram a usar drogas. E o pai deu uma surra na criança. E aí, tá certo ou tá errado? O pai não conseguiu agir com o diálogo, não conseguiu, e ele extrapolou. Mas ele extrapolou porque ele não conseguiu resgatar esse filho. Mas aí ele fez de forma errada, porque espancou. É, aí é que tá, as pessoas não têm o limite também, os pais. Porque aí chega estressado de casa, o filho derrubou um suco, bateu no filho. Então, aí é o limite, é o equilíbrio que precisa ter. Então, derramou o suco, pulou a janela, quebrou a janela. Então, é uma questão de diálogo, não ao extremo. Também você não pode chegar estressada na sua casa, você não vai dialogar, você vai gritar. Aí se perde o respeito.
Uhum. Alguém mais quer falar sobre isso, Robson? Acho que você ficou interessado no assunto, hein?
Gostaria de ressaltar, padre, que hoje nós temos duas leis que abarcam, né, discutem essa questão da família, o poder familiar, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Código Civil, né? Então, em algumas palestras para pais e até mesmo para crianças e adolescentes, professores, a gente percebe o desconhecimento, né? A Joyce falou sobre os limites e o equilíbrio que deve ocorrer dos pais na educação dos filhos. E muitos pais me indagam, falam assim, professor Robson, por que que a lei retirou de mim a autoridade? E aí eu tenho que dizer, olha, a lei não retirou nada. Ela ressaltou que você tem o dever de educar, criar, ter sob guarda, né, acompanhar o seu filho. O que ela estabeleceu é que se houver um castigo imoderado, se houver uma violência extrema, né, ao seu filho, o descumprimento desses deveres de poder familiar, algumas consequências, dentre as quais você deixar de ser pai, né, não biologicamente, mas pai legal dessa criança e desse adolescente. Né. De outro lado, os adolescentes, entendendo que, olha, eu tenho os meus direitos. E é verdade, o estatuto trouxe os direitos fundamentais, hoje a criança e adolescente é um sujeito de direito, a sua opinião, né, ela é levada em conta, mas a própria lei vai estabelecer o poder familiar. Então, a criança e o adolescente tem dever de obediência, né? Eu não sei se Joyce vai se recordar, um dos primeiros que eu examinei, de uma adolescente que respondeu por um ato infracional de lesão corporal. Motivo, né? Porque a mãe, antes de sair para o trabalho, acordou e disse, filha, né, quando eu voltar na hora do almoço, para fazer o almoço, você já deixa a louça preparada, limpa, e o quarto arrumado. Então, ela acordou, levantou, espancou a mãe e voltou a dormir. né? Então, a indagação, né? É, equilíbrio e limites. A mãe não chegou lá gritando com a filha, foi: filha, né? Acorde, ó, deixa tudo preparado. Então, é, a criança ou adolescente, ela precisa entender que existem os organismos de proteção, né? Mas que a lei vai dizer que a conduta dele, dessa criança e desse adolescente, pode acarretar violência ao seu próprio direito, ou ofensa ao seu próprio direito. Então, nós temos hoje, assim, dentro da legislação, os mecanismos para trazer esse equilíbrio. Mas os pais têm que buscar conhecer, né? É, um outro fator muito importante, que eu espero que seja abordado, a questão de escola. Uma pergunta que eu faço em palestras, né? Vamos fazer um exercício, gurizada, né? Quantos pais vão em reunião de escola? Os educantes chegam para mim: tio, meu pai nunca veio, ele só veio aqui pegar o uniforme. Então, como é que ele vai acompanhar o histórico do filho? O professor não é obrigado, né, a dar a educação, aquela questão de caráter. Isso vem do lar, né? O professor, ele vai orientar, dá toda a capacitação ali para que ele tenha o crescimento pedagógico dele, né? Então, são situações que a população precisa entender. A lei minorista, ela protege, mas ela traz um equilíbrio. Ela não afastou o poder familiar dos pais, e não é a intenção dela. Nesse ponto, a lei, né, chamada da palmada pedagógica, é, para alguns pode trazer embaraço à legislação, né? Porque, de repente, é, por castigo imoderado, né, pode ser até uma advertência verbal, vai da interpretação dessa nova lei.
Exatamente.
Né? Mas é, eu tenho para mim que os pais, através do diálogo, como o Joyce colocou, às vezes a palmada pedagógica, tapinha na bunda, é a última, né, situação para que o filho ou a filha, né, sofra. Mas os pais têm que dialogar. E é, eu queria compartilhar aos ouvintes, né, já que todos nós somos aqui cristãos, é que é, a palavra de Deus nos ensina muitas coisas, né? E eu até selecionei alguns versículos, padre, me permite.
Provérbios, ele deve ter ido lá.
É, isso mesmo.
Eclesiástico, é.
Então lá diz, né, a vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Discipline seu filho e esse lhe dará paz, trará grande prazer à sua alma, né? Então, assim, o diálogo...
A alma do filho, e a alma da mãe, do pai e a alma do filho também, né?
Com certeza.
É, isso mesmo. É, doutor, delegado Ramon, sobre isso o senhor gostaria de comentar?
Ah, sem dúvida, né? E acrescentando esses versículos, eu também tinha separado alguns aqui. E pro Efésios 6, ele fala: filho, sede obediente aos vossos pais, porque isso é justo. E eu costumo sempre dizer lá na delegacia, quando nós atendemos casos, algumas famílias, eu falo assim: olha, busca na Bíblia, que a Bíblia é o manual do fabricante. Lá tem tudo para você viver de acordo. E o castigo imoderado é que a lei trata. E essa má interpretação, essa talvez campanhas errôneas que a mídia divulgou, e agora não pode, os adolescentes também, que, né, não são bobos, são espertos também, olham para o seu lado, eles querem essa tal independência, que na verdade é uma busca de limites. Eu percebo isso na prática, né, que os pais, eles têm que ser mais do que pais, têm que ser cuidadores, eu costumo dizer isso, que é você acompanhar o cotidiano do seu filho de tal forma que você esteja presente, lógico, tendo o bom senso de não sufocar, saber com quem anda, saber do que ele acessa, jogar um futebol com seu filho. Eu procuro, às vezes a gente tem uma vida tão corrida, mas dedicar algum tempo. E às vezes meu menino fica esperando, fala assim: olha, quando é que você vai poder jogar futebol comigo? Eu falo: vamos agendar aí, que tá complicado, né? Mas a gente tem que ter esse cuidado. E eu percebo assim que os pais têm que impor esse limite de o que pode. Aí, como a colega falou ali, o pai vai lá e compra o que o filho precisa. Até ensinar o seu filho desde pequeno: olha, nós não podemos ter isso. O que nós podemos é isso. Esse caderno que você quer não dá. Nós podemos ter esse caderno. E o filho, ele entender aquilo e sentir orgulho do seu pai.